Vamos até Nova Veneza, secretária de Cultura e Turismo, Carolina Ghislandi, porque a Prefeitura de Nova Veneza, por meio da secretaria, então teve a assinatura do repasse pertencentes aos fomentadores culturais contemplados com o edital da Lei Paulo Gustavo lá. E vamos saber se está dando certo, né? Como é que está essa sequência. Seja bem-vinda, secretária. Obrigado por nos atender. Bom dia.
Bom dia, Ed. Tudo bem com vocês?
Tudo certo. 140 mil destinados aí aos projetos, é isso?
Exatamente. Nós tivemos os primeiros dois editais, né, tanto audiovisual quanto as demais áreas culturais, que tivemos dessa etapa aproximadamente 115 mil, 110 mil já foram assinados os termos de colaboração para repasse do recurso, e agora a gente está novamente com o saldo remanescente, abrimos dois novos editais, tanto para demais áreas culturais quanto para audiovisual, para entrega integral dos recursos que vieram da Paulo Gustavo.
Secretária, esses editais foram lançados quando aí em Nova Veneza? Como é que foi aí essa elaboração?
Nós recebemos o recurso foi colocado na conta da Prefeitura, foi aberto a conta em 3 de agosto, se não me engano. Nós não recebemos oficialmente nenhum comunicado, então nós tivemos acesso a essa informação em meados de agosto, ali entre o dia 8 e o dia 9. O edital foi aberto dia 28 de agosto, então entre o repasse efetivo do recurso e a abertura do edital, nós tivemos aí 20 dias para organizar a contratação da comissão técnica de avaliação dos projetos, organização dos editais, adequação dos editais à lei da Paulo Gustavo, aos decretos que regulamentam o repasse do Ministério da Cultura e também ao decreto 13.019, que rege a relação público-privada. Então, tivemos no dia 28 a abertura de agosto e tivemos agora efetivamente a assinatura dos contratos, dos termos de colaboração na última semana.
Porque os projetos eles são inscritos depois do lançamento do edital, até para saber se eles se enquadram, é isso?
Exatamente. Como é que funciona? Abre-se o edital, nós temos um período mínimo de 15 dias que esse edital fica publicado. No 15º dia, então, os projetos interessados, através de uma plataforma, se inscrevem. E aí, eles, além de inscreverem o plano de trabalho do projeto, eles entregam também a documentação de habilitação, que é uma documentação obrigatória que garante que aquela entidade tem idoneidade e tem competência para receber esses recursos e para executar aquilo que ela propõe. Então, nós primeiro fizemos a avaliação da habilitação, se a documentação está ok e a entidade regular ou a empresa, e num segundo momento a gente faz a avaliação do mérito cultural. São critérios de pontuação em que a gente define qual projeto, qual entidade tem o projeto mais adequado ou com maior relevância cultural para o município.
É bom esse adiantamento de datas, né? Até porque é bastante burocrático, até para não perder prazos, né? Porque se perde prazos aí, acaba tendo problemas à frente, é isso?
É, porque na verdade a Paulo Gustavo tem sido bem desafiadora para os municípios, porque ela é uma lei emergencial. Por conta disso, ela tem mecanismos que visam facilitar o acesso dos agentes culturais ao recurso. Só que ao mesmo tempo que cria essa facilitação, exige do órgão repassador, né, do órgão gestor do repasse, que são as prefeituras, uma série de regulamentações. Então, por exemplo, eles deram 180 dias para a gente regulamentar o orçamento para o recebimento desses recursos. Só que eles preveem algumas relações público-privadas que, para regulamentar o orçamento, eu tenho que mandar para a Câmara. Uhum. E as câmaras municipais geralmente têm os seus trâmites burocráticos que levam aproximadamente 90 dias. Então, em Nova Veneza, graças ao comprometimento do presidente da Câmara, Michael Michels, e graças ao entendimento dos 9 vereadores, eles abriram mão do trâmite burocrático da Câmara de repassar pelas comissões para poder aprovar a alteração orçamentária necessária para o repasse do recurso. Agora, de fato, é desafiador, porque o prazo que foi dado para ajustes para os municípios é um prazo, considerando a realidade dos municípios, bastante exíguo, bastante estreito.
Quando é que o projeto executivo aí chegou a ser encaminhado para a Câmara, né, para fazer essa análise aí que você explicou?
Então, logo, os projetos foram aprovados na etapa final, porque nós tivemos uma avaliação e uma seleção parcial dos projetos aprovados. Publicamos esse relatório parcial de aprovação para que as entidades tivessem o direito de questionamento, de readequação, aquela fase de recurso que nós falamos. Passou a fase recursal das entidades, foi novamente para avaliação da comissão técnica e aí foi dado o resultado final dos projetos. Com o resultado final dos projetos, tem um período de homologação, aí que a gente pode encaminhar para a Câmara a alteração orçamentária. Então, isso, eu acredito, se eu não me engano, foi aproximadamente há um mês atrás que nós tivemos a aprovação da Câmara Legislativa da adequação orçamentária que a gente precisa fazer. Mas a gente só consegue fazer isso depois que a gente tem certeza de quais projetos vão ser contemplados. Por quê? Porque eu dependo da natureza jurídica da entidade aprovada para poder fazer a regulamentação orçamentária. Então, eu preciso saber se é entidade, se é associação sem fins lucrativos, se é empresa com fins lucrativos, se é CPF. Então, todas essas possibilidades são previstas na lei, mas não necessariamente foram previstas nos planejamentos dos municípios. Então, precisa essa readequação.
Então, quando a gente fala desses 14 projetos contemplados com edital, quer dizer que eles vão receber o valor já? Garantido?
Vão receber. Agora, eles, sim, vão receber. Foi assinado agora sexta-feira. Eu agora encaminho para empenho, e aí, após o trâmite burocrático da prefeitura, que leva de aproximadamente de 15 a 20 dias, eles recebem o recurso na conta estabelecida por eles.
Importante.
E aí eles têm 12 meses para executar, eles vão ter 12 meses para executar o projeto e depois mais um prazo para prestação de contas do projeto.
Só repetindo ali, você falou mais no início, mas esses projetos, 14, eles caminham em o que, que é da cultura, arte, o que, que eles trabalham, qual é o ramo?
A maior parte dos recursos, a Paulo Gustavo, ela é uma lei que ela foi criada para atender emergencialmente o setor audiovisual, especialmente. Então, o maior percentual do recurso, se eu não me engano, 70% do recurso, ele deve ser destinado ao setor audiovisual. Então, nós tivemos 4 projetos aprovados para audiovisual. Vão fazer documentários ou curta-metragem, e todos eles relacionados à história de Nova Veneza. Então, tem sobre a história do Carnevale de Veneza, sobre a história dos peregrinos da montanha, Camerata também de Veneza vai fazer um audiovisual. E o quarto, não lembro, agora me escapou, mas são todos projetos relacionados à história da cultura de Nova Veneza. E depois tem outro edital com percentual menor de recursos, que é demais áreas culturais. Aí entra música, dança, artesanato, patrimônio cultural, literatura, escrita. Então aí entra todas as outras áreas culturais.
Só resgatando...
E aí nós tivemos 10 projetos aprovados.
Só resgatando, quando esses valores já estão na conta da prefeitura, depois são repassados, como é que funciona aí para que eles possam desenvolver esses projetos?
Isso, o município, ele é mero repassador, tá? Então é um recurso federal, ele segue uma lei, regulamentação federal, e claro que as regulamentações municipais pertinentes à relação público-privada. E o município recebendo esse recurso, ele tem a obrigação de repassar e fazer a gestão. Repassar as entidades através de edital de chamamento público e depois fazer a prestação de contas para o Ministério da Cultura. Então o recurso caiu em agosto e desde então a gente vem trabalhando para conseguir repassar esses recursos seguindo as regras, né, obedecendo aos critérios e as regras estabelecidas pela Lei Paulo Gustavo.
Muito bem, que bom, né, que está dando certo aí, que se anteciparam, né, mesmo com esses desafios, né, burocráticos. Né, da Lei Paulo Gustavo, mas é importante aí que esses repasses, né, estão sendo direcionados para aqueles que realmente, né, apresentaram seus projetos e que tem algo de bom, né, para oferecer aí para a cultura, né, a arte de Nova Veneza. Obrigado por essas explicações referente à Lei Paulo Gustavo. Só também agora, aproveitando a sua participação, o Natal de Nova Veneza está todo vapor também, né, secretária?
Tá. Graças a Deus, ontem tivemos a nossa abertura do Natal. Uma noite linda, foi uma noite agradabilíssima aqui na Praça Humberto Bortoluzzi. Tivemos apresentações culturais, chegada do Papai Noel, Breno e Edu. Foi uma noite muito bonita, a praça lotou de famílias, crianças, curtiram bastante a noite. E a gente continua com a nossa programação natalina, agora no dia 2, sábado que vem, um desfile com mais de 400 integrantes que está sendo organizado aqui pela AFAV, pela Associação Feminina de Assistência Veneziana, um desfile que eu não tenho dúvida que vai ser um dos mais lindos da região, porque o nível de cuidado e de participação das entidades está incrível. Depois a gente vai ter no dia 10 e 17 o Mercatini, de Natale, que é uma feira de artesanato e produtos natalinos, e encerramos a nossa programação no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira à noite, com brincadeiras infantis e com apresentações artísticas também, aí na Rua Imigrantes, que é a rua onde a gente tem o nosso comércio, numa parceria com o CDL.
Praticamente um mês aí, né? Um mês, né, antes do Natal, iniciando essa programação, as pessoas podem visitar a Nova Veneza também. E agradeço a sua participação conosco aqui na Rádio Marconi, secretária de Nova Veneza, secretária de Cultura e Turismo, Carolina Gislandi. Obrigado, uma boa semana para todos de Nova Veneza.
Muito obrigada, um bom dia a todos e uma boa semana para todos.